Olá, Thiago. Olá, Reginaldo.
Olá, Brenda, Thiago, ouvintes da CBN.
Olá, Brenda. Olá, Reginaldo e ouvintes da CBN Maringá.
Hoje a gente já está com um cenário bem mais adiantado do que na semana passada e como vamos abordar esse assunto? Começo com você, Reginaldo.
Ei, Brenda, enquanto não se define aí o quadro, com essa icônica que o Thiago já abordou ontem, eu vou trazer alguns dados assim, para chamar a atenção do leitor para o perfil dos candidatos, né? Especialmente para uma espécie de entrelaçamento que existe entre os dois planos da disputa, entre o executivo e o legislativo. Eu constatei, assim, como curiosidade, até porque eu tenho amizade com as três pessoas, que pela primeira vez na história da cidade nós temos três ex-secretários da cultura disputando a vereança. A ex-secretária Olga Agulhão, o ex-secretário Miguel Fernando e o ex-secretário Victor Simeão, João Victor Simeão, né? Então, isso mostra, e esse é um movimento constante, que em alguns momentos, a administração que está concluindo o mandato, ela tenta testar a popularidade de alguns secretários que tinham uma interface pública para converter essa visibilidade em potencial eleitoral. Né? É o que acontece, por exemplo, com o ex-secretário Victor Simeão agora. Não é um dado novo, né? Até eu fui buscar na história quais são os precedentes de sucesso ou de insucesso. Um insucesso eleitoral não significa que não tenha sido bom secretário. Bem entendido, né? É que às vezes não há conversão, não é tão simples assim entre a ação executiva e o mandato legislativo. Mas na Câmara atual, nós temos um ex-secretário que exerce mandato, né? Que é o vereador Mário Verri. Quando ele foi eleito em 2004, ele tinha uma experiência de secretário dos esportes, conseguiu ser eleito vereador em 2004 e está vereador até hoje, né? Então é um caso de êxito. Mais ou menos naquela época, tínhamos também a ex-secretária Márcia Socrepa, infelizmente já falecida, que fez história na Câmara, 2, 3 mandatos. E o próprio prefeito civil, o prefeito Ulisses Maia, ele teve essa interface, né, quando ele voltou para a Câmara. Ele foi chefe de gabinete, secretário da assistência social, vereador, depois se tornou prefeito. Só que ele já tinha uma trajetória mais densa, porque ele havia sido vereador e presidente da Câmara e candidato a prefeito no final do século XIX, ali do século XX, entre 96 e 2000. Né? Mas então é um movimento mais ou menos comum. Agora, acontece o contrário também, né, de termos ex-secretários disputando cargos executivos. É o caso da vice do candidato Silvio Barros, a ex-secretária Sandra Jacobóis, que é candidata a vice-prefeito, e a vice do Edson Scabora também compôs a administração municipal. Né? E até numa época mais remota, quando o prefeito ia indicar um sucessor, muitas vezes ele escolhia um secretário que tinha se destacado. Tivemos vários casos, né? Por exemplo, em 1972, o prefeito Adriano Valente apoiou o Marco Antônio Lourenço Corrêa, que era presidente da Codemar. A Codemar era uma poderosa autarquia, é predecessora da Sanepar. E o Marco Antônio era visto como um primeiro-ministro da prefeitura. Ele não tinha voto, né? Dependia da transferência do prefeito para ele. Né? Então, ele não teve sucesso, mas foi um ótimo secretário. Depois tivemos o Assunção, em 76, secretário, apoiado pelo prefeito Silvio Barros. Em 88, o João Preza, apoiado pelo prefeito Saide Ferreira. O Miro Falkenbach, em 92, apoiado pelo prefeito Ricardo Barros. Nenhum deles foi eleito, mas eu tenho segurança para dizer para os eleitores que eles foram bem escolhidos pelo prefeito, pelo papel que eles prestaram para a administração. Para qual vai ser a conversão de votos dos ex-secretários aí na campanha vereança, a gente vai ter que esperar o teste aí da campanha eleitoral e das urnas lá na frente. O mesmo vale para as duas candidatas a vice-prefeita que tiveram passagem pela administração municipal. Mas eu saliento esses dados para mostrar como há intercâmbio entre as duas cidadelas aí em disputa, né, o legislativo e o executivo, e na prática. É o mesmo time que concorre às duas frentes, né? Ou seja, você tem chapa de vereador, chapa de prefeito, e os jogadores, os atletas, eles são escalados a favor de um projeto nas duas frentes de luta.
Thiago, seu parecer?
O parecer também, o Brendo, acabo complementando um pouco disso que o Reginaldo falou em relação à importância do vice e também das escolhas dos secretários. Tem um detalhe interessante: no dia 5 de julho, agora, o Datafolha acabou divulgando uma pesquisa em São Paulo, falando exatamente o seguinte: que o vice ele pode fazer com que 46% das pessoas mudem o voto, mas 51% não mudariam. Então, quer dizer, 51% é maior que 46%, né? A manchete que deveria ser o contrário. Na prática, nós não conseguimos enxergar uma grande mudança do cenário eleitoral a partir do momento que você escolhe um candidato a vice-prefeito. O eleitor ainda continua com um voto muito personalista e escolhendo diretamente o candidato a prefeito, sem considerar tanto vice assim, exceto se for um vice que vai atrapalhar muito o período eleitoral. Se for um vice que tem um senão aqui, um porquê ali, ou uma questão acolá mais relacionada à política, não vai mudar tanto, não. Mas for um vice que tem um passado bastante obscuro ou que tenha uma grande popularidade, isso pode ter algum peso no período eleitoral, que na prática, aqui em Maringá, me parece que nas eleições desse ano, não teremos grandes alterações assim. O fato é que tanto as figuras dos ex-secretários, quanto a figura de pessoas que passam pelo Poder Executivo para poder tanto entrar na Câmara quanto ganhar a Prefeitura, me parece que ao longo do tempo da história, conforme o Reginaldo bem pontuou, nós não temos assim grandes ascensões ou grandes transformações. Um super secretário que se tornou deputado ou um super secretário que foi o vereador mais votado, isso a gente não teve ao longo do tempo. Mas tem esses casos isolados, até porque a lógica de configuração de campanhas, tanto para a Prefeitura, quanto para deputado ou quanto para vereador, são bem diferentes e o eleitor ouvinte acaba enxergando isso também. Então, na prática, o vice, acredito muito nesse resultado de São Paulo, muito próximo aqui ao de Maringá. Né? A gente não tem nenhuma pesquisa oficial para poder divulgar em Maringá em relação a isso, por isso a gente não pode trazer no ar, mas na prática não teremos grandes alterações com os vices nessa eleição. Mas, quem sabe, os vários ex-secretários municipais, independentemente do ano e do período de tempo na disputa, possam ganhar uma vaga ali para vereador. Essa é uma eleição muito mais aberta e muito mais fácil de ser competitiva para os ex-secretários e não tanto assim entraríamos na eleição do Poder Executivo, mas o Legislativo sim.
É isso. E hoje à tarde a gente deve dar mais um passinho na direção da definição ou não, né, Thiago? Tem inclusive uma coletiva marcada para hoje à tarde do União Brasil, né?
Isso, às 2 horas a gente tem uma convenção, uma coletiva marcada aí para definir os rumos do União Brasil e também a questão relacionada ao Homero Marques, né, que desmarcou a convenção. O do Carmo fez uma postagem ontem, no final do dia, dizendo o seguinte: amanhã será um novo em letras garrafais dia, né? Será que o novo está fechado com o União Brasil? Vamos descobrir hoje à tarde. E a movimentação foi estranha, né? Se desmarca uma convenção do partido e o outro partido marca uma coletiva de imprensa, então é hoje que a gente descobre tudo isso.
Daqui a pouquinho, logo mais às 2 da tarde, a gente fica sabendo então desses detalhes. Obrigada, Thiago. Obrigada, Reginaldo.
Bom fim de semana a todos nós, Brenda, e aos ouvintes.
Valeu, Brenda, Reginaldo, grande abraço e até segunda.
Até.